isso, nós vamos conversar já com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Prefeito, boa tarde. De início, eu queria então que o senhor já começasse falando sobre esse assunto. É, liberado pela Anvisa, as duas vacinas liberadas e que já deverão estar chegando, já estão chegando, na verdade, às capitais e devem estar chegando logo mais aos municípios do interior aí, a Coronavac e a vacina de Oxford. Boa tarde, como é que o senhor recebeu esta notícia? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes da Rádio 98, população de Campo Formoso, de uma forma geral. É, a gente ouviu hoje o anúncio que todos os estados, de forma isonômica, iriam receber as doses da vacina, tratando o Brasil de uma forma igual. E aí eu parabenizo e concordo com o ministro da Saúde, que era péssimo para o país priorizar um só estado em detrimento dos demais, principalmente os mais carentes que estão na região Nordeste e Norte. A gente vai receber proporcionalmente igual a estados do Sul e do Sudeste. É dessa forma que a gente tem que agir, tratando todo o país de forma igualitária. Então a gente fica feliz e eu concordo completamente com a decisão do Ministério da Saúde em dividir as poucas doses ainda por igual. E discordo da decisão do secretário estadual da Saúde, que ele, por medo de não chegar mais vacinas, já que essa vacina existe em duas doses, com 3 semanas tem que aplicar novamente nas pessoas para ter a eficácia necessária. Ele está segurando 50% das doses na CESAB para garantir a segunda dose das pessoas. Então, por exemplo, Campo Formoso vai receber 455 e ele vai segurar mais 455. Supondo que não vai ter daqui a 3 semanas mais. Ora, é de responsabilidade do Butantan e do Ministério da Saúde dar a segunda dose. Se o Ministério ou o Butantan deu a informação que em 3 semanas não tem a segurança de fornecer a segunda dose, tudo bem, não chegou pelo menos publicamente essa informação. Mas se não tem essa informação do Butantan, do Ministério da Saúde, ele teria que liberar o dobro. São mais, por exemplo, em Campo Formoso, 455 pessoas que estariam já participando da imunização. Então, assim, falta informações. Se não tem uma informação concreta do Butantan e do Ministério da Saúde que a gente, daqui a 3 semanas, não vai ter mais vacina, eu acho que ele agiu errado. Se teve, e que ele traga a informação pública para a gente saber que porque foi reduzido para metade essa quantidade de doses. Mas pelo menos já nos dá uma tranquilidade que os profissionais que estão trabalhando na linha de frente irão receber. Mas a gente vê que os índices de mortalidade são muito maiores até na população acima de 75 anos. A gente respeita e mantém esse protocolo, mas eu não concordo da forma que está sendo feita, porque nós temos idosos com 80, 90, 100 anos aí que poderiam estar também participando dessa primeira etapa, que são muito mais vulneráveis do que quaisquer outros aí que não estão diretamente na linha de frente.
Bom, prefeito, em relação ao município, que é o que o senhor tem conversado com o secretário de Saúde, Paulo Henrique, recebendo essas vacinas, a questão de acondicionar, de como vai ser armazenado, está tudo ok, está tudo dentro dos conformes?
A equipe da Secretaria de Saúde, desde sexta-feira, o final de semana inteiro trabalhando, já tem lá na escola rural os refrigeradores, já tem toda a equipe, inclusive nós já estamos providenciando, se for necessário, o aluguel de um gerador, para caso de uma interrupção do fornecimento de energia elétrica, não danifique as vacinas. Nós vamos ter uma reunião hoje, onde foi convidado, inclusive eu convido a imprensa, não sei se chegou o convite, um comitê gestor que está sendo criado com o Ministério Público Estadual, Federal, Associação Comercial, Polícia Militar, enfim, diversos órgãos representativos da sociedade, para que a gente discuta não só a imunização da população, as próximas etapas, como também as medidas restritivas para limitar a propagação do vírus em nosso município. Eu estava ouvindo agora a rádio e o número de denúncias de paredão no interior, de festas, de aglomerações. Então a gente vai ter que tomar medidas pontuais, mais rígidas, para que as pessoas que não entenderam a gravidade ainda, se não vão de forma espontânea, vão ter que ser, através da força da lei, acabar com essas aglomerações nos pontos que estão se excedendo totalmente, colocando a vida de outras pessoas que estão em casa em risco.
Bom, no caso, então, o centro de armazenamento e distribuição será montado na escola rural.
Sim, lá vamos receber, lá armazenar e Como é uma quantidade pequena, acredito que dentro de 1, 2 dias a gente consiga aí imunizar todo mundo e distribuir entre os postos de saúde. Mas vamos pedir apoio da Polícia Militar, que hoje é o bem mais precioso que existe no país, no mundo.
Não era para estar havendo essa preocupação, né? Mas infelizmente...
Infelizmente a gente vai ter que ter apoio da Polícia Militar e também pedindo que a sociedade representada lá pelo Ministério Público, Associação Comercial, imprensa, estejam lá para participar das
decisões. Essa reunião acontece hoje, onde e qual horário?
19 horas no Centro Cultural para convidados, né? Para convidados, mas eu aproveito aqui da imprensa, vocês aqui, se não foram, estão sendo convidados por mim agora para participarem lá, que lá nós vamos decidir as diretrizes, não só da campanha de imunização, mas as medidas para restringir alguns excessos que estão havendo no município em relação à transmissão do Covid. Então, eu não posso penalizar um comerciante que está agindo corretamente, mas, pontualmente, aquele que estiver extrapolando as medidas, a gente vai ter que agir e não vou pensar duas vezes em pedir o apoio da Polícia Militar e do Judiciário para agir com a força necessária que o momento requer.
Bom, 1h17, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, Leandro Daniel, também trazê-lo aqui para o nosso bate-papo. Leandro.
Boa tarde, prefeito. Prefeito, em relação ainda sobre esse assunto do controle, do combate à pandemia de Covid-19, até o momento, qual a sua avaliação, de forma geral, em relação a atuação de todos os sujeitos e todos os envolvidos no município de Campo Formoso para tentar reduzir os casos de Covid aqui no município, tanto de comerciantes como também por parte dos profissionais de saúde. Qual a avaliação que o senhor faz como gestor no município sobre esse momento?
A gente está tendo um empenho sobrenatural dos profissionais de saúde. A gente está tendo uma aderência de, acredito eu, que mais de 90% da população estão levando realmente a sério. Mas, infelizmente, em uma pandemia, 1% ou 2% da população que não seja disciplinado nas medidas, compromete os outros 90%, 95% que estão se cuidando. Então, cabe ao poder público e os órgãos judiciais e os órgãos de controle, e a imprensa também, que é um órgão também de controle social, a ajudar a tomar as medidas necessárias para conter essa minoria que, de forma sem ter noção ou de irresponsável, estão colocando a população sob risco. Então, por exemplo, nós temos focos aqui na cidade. Eu vou citar um exemplo que eu vi pessoalmente na pracinha da prefeitura. A gente vai ter que, infelizmente, tomar uma medida pontual ali para poder minimizar aquela aglomeração. E alguns outros pontos, citei um, mas tem outros também no interior, na sede, que vão ter que ser tomadas medidas mais restritivas, pontuais, porque estão aglomerando demais, e isso aí não ajuda a gente a conter o vírus. Nós estamos vendo outros estados aí terem dificuldades, inclusive com oxigênio, né? E graças a Deus, em Campo Formoso, há 3 anos atrás, foi adquirida uma usina de oxigênio, fruto de emenda do deputado Elmar, ao Hospital São Francisco, que evitou bastante que esse colapso chegasse no nosso município. E agora o hospital também está adquirindo outra usina, uma segunda usina, aumentando sua capacidade, o que nos dá tranquilidade, o que outros estados e outras cidades não estão tendo, né? Faltando oxigênio, o que realmente gera um caos muito grande na saúde pública do nosso país.
Bom, prefeito, o município começou uma ação aí de testagem da população. O secretário Paulo Henrique esteve conosco aqui, o secretário de Saúde, falando sobre essa testagem e que hoje estaria programado para um outro bairro aqui do município de Campo Formoso. Não me recordo se Campo de Avião ou bairro São Francisco. Será feita essa testagem? Já foi feita e já foi montado o cronograma para todos os bairros da sede e a questão do interior? O senhor tem acompanhado? Como é que está isso aí?
Na verdade, a gente programou para testar em vários bairros da sede e nos distritos maiores do interior. A primeira testagem foi feita ali na Praça Herculano Menezes, né, praça, antiga Praça Luiz Viana, onde de 90 pessoas que foram testadas, 9 testaram positivo e que não eram assintomáticas, ou seja, 10% da população já tinham, e algumas delas já estavam até processo de cura, assim, nada de mais grave, mas estavam transmitindo, né? Circulando. É isso que nos preocupa. São as pessoas que não sentem nada e que estão transmitindo. E a gente precisa identificá-las para poder pessoas que são mais vulneráveis, como os idosos, não sejam acometidas pela doença e a gente possa se agravar o quadro e até vir a óbito, né? Ele me passou aqui um zap que ele está assistindo, disse que aconteceu sim e quarta será na Esplanada, tá? Então a gente vai continuar com
então
com
hoje, hoje ocorreu também, hoje.
Também, e vai continuar. E tudo que eu disse a ele, ó, tudo que for para a sede, faça no interior, nos dias de feira principalmente, para a gente pelo menos ter noção quais são os locais que estão mais graves e aí tomar medidas pontuais, onde a gente sentir que está de forma mais grave. A gente está agindo fortemente, disponibilizando tomografia com convênio com o Hospital São Francisco para as pessoas que não têm condições de pagar. Nós duplicamos o atendimento no Hospital São Francisco de emergência, inclusive para melhor receber os pacientes com suspeitas, né, do Covid aos finais de semana, já que o centro do Covid, sábado e domingo, ele não funciona e as pessoas são direcionadas para o Hospital São Francisco. Enfim, todos as medidas, todos os esforços a gente está tomando para poder ter o diagnóstico precoce, para evitar a transmissão e para ter os cuidados necessários. Então, hoje na reunião à noite, a gente vai ter sim aprimorar isso, vai discutir com a sociedade lá representada para melhorar essas ações. Ele me mandou um zap agora, foi no campo de avião sim hoje, pela manhã, já uma testagem de forma, é claro, não é toda a população do bairro.
Amostragem.
É por amostragem para a gente ter noção do percentual.
Bom, 1h22, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, Leandro Daniel.
A gente tem algumas demandas aqui de ouvintes sobre alguns serviços mais direcionados para a área de infraestrutura, pasta de infraestrutura, por exemplo, água. Desde a semana passada o pessoal questiona as comunidades de Balduíno, Lagoa da Barra, Baixão e Pilões. Pilões é mais em relação à questão de cisternas. E também em abóbora. Abóbora, quem fornecia era o Exército, só que o pessoal não está recebendo mais a visita dos profissionais do Exército. Outra situação em relação à infraestrutura é sobre estrada, pasta de infraestrutura direcionada a questionamentos direcionados a sobre estradas. Baixão, Pilões e também na descida do campo de avião. O que o senhor pode dizer? Fornecimento de água na zona rural e também estradas na zona rural e na sede, na baixada do campo de avião.
É importante que a população perceba que falta de informações adequadas prejudicam não a gestão que está entrando, mas a população é quem paga o preço final. Hoje pela manhã, Leandro, eu estive na Secretaria de Infraestrutura e lá tive o cuidado de ouvir um servidor efetivo, a gente conhece ele como Gió. E eu perguntei a ele o que é que tinha de contratos em vigência e o que era que tinha de estoque no almoxarifado. E ele me falava, Elmo, de iluminação pública tem, que dá para um mês ou dois, uns dois meses, segundo ele. De abastecimento de água, que é uma coisa muito mais emergencial, praticamente zero material. Eu digo, e tem alguma empresa com contrato em vigência? Porque até para comprar eu tenho que saber se tem contrato em vigência ou se eu vou fazer um contrato novo. E aí é todo um processo administrativo. Ele disse, não, venceu no dia 31, não tem material. Eu pedi que colhessem dele uma declaração que não tem contrato em vigência para que a gente pudesse fazer uma dispensa emergencial dos itens para resolver os problemas dessas comunidades. E aí essa declaração dele é importante, que vai me resguardar que eu não estou fazendo uma dispensa com contrato em vigência, já que as informações não foram passadas a contento, prejudicando o fornecimento de água da população. O caminhão-pipa, eu vou convidar quem tiver curiosidade, passe em frente ao Poço Solon. Tem um caminhão do PAC lá que foi encontrado totalmente danificado. E a gente está tentando recuperar para colocar ele para fornecer água nas comunidades que precisam ações mais urgentes. Já contratamos dois caminhões-pipa de forma emergencial, mas é muito pouco para o município. Enfim, essa falta de informação, essa falta de comprometimento da gestão anterior em passar as informações está causando uns transtornos para a população de forma muito grave. Mas ainda bem que tinha esse servidor efetivo que está nos ajudando para poder a gente resolver esses problemas. Estive na Codevas na quinta-feira e lá o deputado Elmar já disponibilizou 8 poços artesianos com 8 sistemas de água, na verdade, para a região de sedimento, que é mais profundo os poços. Então, 5 comunidades da região de Lages, o vice-prefeito Jacir está à frente, e 3 poços irão para a região de São Tomé, que também é região de sedimento, que o vice-prefeito está cuidando disso aí. Então, nós não estamos parados, nós estamos agindo fortemente para melhorar isso, mas não tem sido fácil por conta de falta de informações, empresas que não se apresentam ou que não têm. Mas a gente está com muito trabalho superando essas dificuldades. Ontem mesmo, dia de domingo, o secretário estava na região de Lages visitando, vendo algumas demandas que tinham lá naquela região. Então a gente tranquiliza, dizer às pessoas que podem entrar em contato, que a gente até resolver, iremos tomar qualquer tipo de providência para suprir a falta de água. Em relação a estradas, nós encontramos vários equipamentos sucateados, faltando lâmina, motor de arranque prejudicado. Enfim, eu não fiz igual o prefeito de Bonfim, para botar no meio da praça, mas quem quiser ir até a secretaria lá, ao setor de transporte, vá ver a recuperação que a gente está fazendo das máquinas, que disseram que iam fazer um desfile na rua. Até hoje eu procuro saber, a imprensa aí, pode ser que eu não tenha visto, que eu estava em Salvador, acompanhando meu pai no momento de saúde, mas pode ser que tenha acontecido esse desfile, eu não tenha visto. Aconteceu, alguém de Campo Formoso viu esse desfile das máquinas? O que eu vi foi uma máquina que foi, deu até caso de prisão em Senhor do Bonfim, porque quiseram esconder. Mas desfile para mostrar que as máquinas estavam boas, eu não vi. Eu vi foi caso de polícia, querendo esconder máquinas danificadas do consórcio, que está com ordem de prisão, gente presa, está um maior estardalhaço, por conta de não querer mostrar a realidade que estavam-se as máquinas, ou do município ou emprestadas do consórcio no município. Mas podem ficar tranquilos que nós estamos recuperando todas para começar o trabalho. Mas deixando bem claro, como eu prometi em campanha, a prioridade no início, nossa gestão é saúde, focando tudo em saúde. E as outras necessidades de estradas a gente iria, no segundo momento, resolver. Quando começar, a gente também não para mais. Pode ter certeza que a gente, agora no mês de fevereiro, já começa a recuperar as estradas do município.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Prefeito, em relação às questões da área administrativa como todo, o senhor tocou agora há pouco aí em algumas questões de infraestrutura que está aguardando receber alguns dados, algumas informações. Já estamos hoje aí no 18º dia da sua gestão, a gente pode dizer assim. E é claro, a gente acompanha as redes sociais e tem muita coisa, muita cobrança, tem muita busca por informação. Agora mesmo, aqui a pouco no WhatsApp, o Leandro elencou essas informações. Até que ponto a falta de dados, ela pode prejudicar a gestão? E aí eu queria que o senhor falasse, o senhor acha que dentro de quanto tempo ou qual será o tempo suficiente para que comece a dizer, bom, independentemente de ter recebido esses dados ou não, a gente vai seguir daqui, vai fazer aqui, tendo ou não essas informações?
Na verdade, o prejuízo é muito grande para a população, essa falta de informação, porque nós temos que, primeiro, manter os contratos vigentes de fornecimento. Claro, se eles mostrarem que foi uma licitação correta, obedecendo toda a legislação, se estão fornecendo com preço justo. O problema todo, Macário, que até o básico dessas informações foram passadas pela metade. Muitas empresas, eu estou sabendo porque estão me ligando, aos poucos estão nos procurando para mostrar que existem contratos e a gente poder suprir as necessidades. Por exemplo, eu olho aqui do lado, o Zito sempre me cobrou isso aqui, dos eucaliptos aqui do estádio, que pode cair em cima da rede elétrica. Tem contrato de poda? Não sei, eles não informam. É uma dificuldade da gente obter essas informações. Para saber, existia um contrato de poda em vigência? Tem ou não tem? Se não tiver, eu posso fazer um contrato emergencial, eu posso já começar a licitação? Essas informações que eles poderiam facilitar, a gente tem que ir no site do Tribunal de Contas, ficar pesquisando, para ver se realmente não tinha, para não correr o risco da gente fazer uma dispensa de licitação ou até uma licitação de um contrato, de um objeto que tem alguma empresa já contratada. Então a gente fica, às vezes, de mãos atadas por conta dessa picuinha política que só faz a população pagar um preço caro, né? Mas, enfim, independente dessa picuinha, desse não aceitar a derrota, desse sentimento pequeno, a gente está trabalhando dia e noite para buscar as informações e para suprir as demandas do município. Vejam que na saúde, em 18 dias, a gente já fez mais do que o ano passado todo no combate à pandemia. Que aí eu pergunto, quantas tomografias a população carente foi disponibilizada em 9 meses? Nenhuma. Quantos profissionais extra no Hospital São Francisco para poder facilitar o atendimento? Nunca botaram extra. Nós já estamos com os postos de saúde praticamente quase todos funcionando. A gente recebi agora uma caminhonete cheia de equipamentos de EPIs para poder a gente ter um estoque mínimo de segurança e não faltar. Enfim, nós estamos tomando todas as medidas que não foram tomadas ao longo dos últimos 9 meses ou foram tomadas de forma precária, muito insuficiente para manter a tranquilidade da população. E aí até todas as medidas para a vacina chegar no nosso município, primeiramente agradecendo a Deus. Segundo, ao governo federal, que não deixou que ficasse só em um estado brasileiro, que ela viesse para a gente. Tinha aí governador querendo levar só para o seu estado. Isso é de uma falta de sensibilidade com nós, nordestinos, sobremaneira. Eles pensam que a vida do nordestino é menor do que a vida do paulista. E a gente, por conta dessa sensibilidade, todos os estados do país estão recebendo no mesmo momento, de forma justa. E a gente agradece. E, claro, fazendo a nossa parte, que está tudo preparado para começar a imunização. Assim que chegar no outro dia, a gente vai aplicar todas essas doses de vacina, dando mais tranquilidade aos profissionais de saúde e suas famílias que trabalham na linha de combate.
Outra pergunta aqui, Leandro Daniel.
Tem perguntas de ouvintes aqui. Duas delas a gente destaca sobre a situação do trânsito em Campo Formoso após a suspensão do funcionamento da Zona Azul. Como é que está a reorganização? O ouvinte, inclusive, comenta a dificuldade, às vezes, de estacionar carros, inclusive, na contramão, segundo ouvinte. Enfim, outro ponto também, outro questionamento, é sobre alguns quiosques na cidade, o controle desses quiosques, está tendo vigilantes, como é que funciona, principalmente nesse quiosque da Lagoa dos Sonhos, acho que estão até comercializando, segundo ouvinte, bebida alcoólica, tem autorização?
Leandro, foi boa a sua pergunta. Porque nós suspendemos a cobrança da Zona Azul, a organização do trânsito. Os agentes do trânsito, inclusive concursados, continuam os mesmos. As pessoas que levavam multa por infração vão continuar levando multa por infração em desobediência às leis de trânsito. Isso aí continua. As pessoas vão receber multa para quem desobedecer a legislação de trânsito. Nós já conseguimos selecionar o último final de semana, uma pessoa competente que já tem uma formação nessa área de trânsito para ser o superintendente municipal de trânsito. Nós já estamos focando nisso aí, mas é claro, o principal papel são dos agentes de trânsito, principalmente os concursados. Não adianta algum concursado, porque era de outro partido político, querer fazer, cruzar os braços, porque nós vamos abrir processos administrativos e penalizar se alguém não agir conforme a sua obrigação de seu trabalho. Então, muita gente está, porque nós tomamos a medida de suspender a Zona Azul, estão querendo, de propósito, boicotar essa medida que visa salvaguardar o comércio local, empregos, para poder favorecer o comércio nosso. E aí a gente pede que a população ajude, mas essa informação de vagas não procede. Eu tenho andado, eu pessoalmente, vários dias eu encontro vagas sobrando ali na rua, antiga rua, não sei se é Cândido Peralva, que é a antiga Senhor do Bonfim, várias vagas por aí. Na verdade, a gente tem que olhar, filmar, fotografar para ver. Agora, realmente tem alguns que estão se excedendo que vão ser multados. As pessoas que não estão respeitando vão ser multadas. Em relação aos quiosques, Leandro, que foram concluídos, o da Lagoa, o da Caraíba, disposto, nós vamos requisitar a devolução. Não foi feito processo licitatório, deram para aliados políticos, tiraram, por exemplo, o Pereirão ali da praça em frente ao Bradesco para botar, como é o nome do rapaz, Cleônidas, é um tal de um corre Cleônidas, botaram, ó, vai sair, tem que respeitar a legislação, rapaz. Prefeita para querer agradar um ou só, não faz um processo licitatório para escolher a pessoa corretamente, para prejudicar um senhor que, independente de sua opção religiosa ou partidária, é uma pessoa de bem no município, sempre trabalhou. Quem não estiver com contrato obedecendo a legislação vai sair, ou de uma forma ou de outra. Tem que respeitar as coisas. É por isso, com esses absurdos, que no final do ano a própria gestão anulou um ato de enquadramento irregular. Até ela reconheceu que cometeu um ato irregular. Mas outros nós estamos corrigindo. A exemplo das licenças, prêmios, de, por exemplo, nós vamos ter imunização essa semana de 11 profissionais qualificados para imunização, 7 estão de licença. Hoje será publicada a revogação por interesse público maior de todas as licenças. Atenção, servidores do município que tiraram essas licenças de forma que a gestão não se preocupou com a população. A partir de amanhã se apresenta um trabalho que hoje no Diário Oficial do Município está sendo publicado a revogação de todas elas em prol do interesse público, saúde da população em primeiro lugar.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Prefeito, saindo do campo administrativo para o campo político, eu confesso que nunca ouvi nenhuma liderança política de um grupo ou de outro tecer comentários em relação a processos eleitorais. Mas a gente vê nas redes sociais, daqui e dali, olha, a administração vai durar apenas 3 meses. Não, tem um processo, tem isso, tem aquilo. O que é que de fato existe? Existe algum termo em relação ao processo eleitoral, às últimas eleições? O senhor responde a algum tipo de processo? O senhor corre o risco de perder o mandato para estes 4 anos? Enfim, eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque, como eu disse, nunca ouvi nenhuma liderança política de nenhum grupo falar, mas a gente ouve aí nas redes sociais.
Na verdade, nunca fui notificado sobre nada, mas existe sim, porque eu tenho advogados que têm conhecimento de uma AIME, que é uma ação contra no processo eleitoral, por aqueles que não admitem a derrota. As lideranças publicamente, porque são covardes, não assumem essa posição. Essa semana mesmo eu estava na Caixa Econômica Federal e meu filho ia saindo e o presidente da Câmara, alguém perguntava para ele, e aí, a gestão dura até que dia? É porque a justiça está de recesso, mas nos próximos dias eles vão sair. Não tem coragem de assumir o presidente da Câmara, a posição dele. Fica em conversinha de botequim, em conversinha de ouvido. Se quiserem, se acharem que devem ter algum processo para tirar, façam. Não tem problema nenhum, não. A única coisa que eu posso garantir, primeiro, que eu coloco tudo nas mãos de Deus, minha vida, como sempre foi. Segundo, vocês nunca vão ser covardes para eu renunciar ao mandato. Que renunciar ao mandato que o povo deu é coisa de gente covarde. Covarde eu nunca vou ser, diferente de outros que foram covardes no passado. Terceiro lugar, há 4 anos atrás, eu soube respeitar o processo democrático, perdi a eleição e vim aqui na entrevista, está gravado aí, dizendo o seguinte: perdi, vou trabalhar, se daqui a 4 anos o grupo entender que eu ainda vou representar, vou colocar minhas propostas, que seja. O outro grupo não acreditava na derrota, se achava superior, não aceita o que a população escolheu e ficam aí pelos 4 cantos, disseminando, querendo causar terrorismo. Eu só digo à população que quem tem Deus em primeiro lugar, quem tem o time do bem, está em volta pessoas de bem, que não tem do lado gente que comete atos que levam à prisão. Quantas pessoas do outro grupo foram presas nos últimos meses, até na saída? Está lá servidores públicos envolvidos com roubo de máquinas, etc. Para não falar dos outros. Então, não tenho medo. Não tenho medo de nada. Estou trabalhando, cumprindo o meu papel, que é cuidar da população carente. E aqueles que estão fazendo isso, sejam homens ou mulheres, assumam. Tenham coragem de assumir. Assumir que não quiseram se desprender do poder e estão querendo estar solteiramente, querer tirar a gente do poder. Mas pode tomar, quem tem Deus no coração não tem medo de nada. É isso minha resposta e vou trabalhar pelo povo carente, pelo povo que nunca tinha recebido uma tomografia, pelo povo que nunca tinha recebido uma vacina, pelo povo que precisava de um segundo médico do hospital, pela população que precisava armazenar água. Vou trabalhar. Eu sei que quando a gente trabalha pelo pobre, as pessoas incomodam os poderosos, que tiveram a oportunidade e não fizeram. E a esses poderosos, pode vir. Vocês ficam com o poder dos poderosos, eu fico com Deus e com o povo que me escolheu.
Ok, 1h46. Nós queremos agradecer então aqui ao prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias. Muito obrigado.
Eu que agradeço mais essa oportunidade, dizer à população compartilhar com vocês duas grandes felicidades, né? Meus pais ontem voltaram a Campo Formoso com muita saúde, e prontos aí para nos ajudar e rever os amigos. Para mim é a grande vitória que a gente não enfrenta processo, né? Que a gente não pode perder. Segundo lugar, essa grande notícia do Ministério da Saúde que respeitou nós nordestinos e que não deixou que concentrasse as vacinas só em um estado, vindo para o Nordeste, para o Norte do país e para Campo Formoso também, vai chegar nesses próximos dias e a gente está preparado para imunizar o que determina o Ministério da Saúde nesse primeiro momento, que são os profissionais de saúde, nós estamos prontos, e aqueles que estão precisando do diagnóstico precoce, de nosso apoio, a gente está pronto para ajudar. Como eu sempre falei, a população carente em primeiro lugar. E para aqueles que tentam boicotar, pode se fortalecer de outra forma. Nós vamos passar esses 4 anos trabalhando com muita força, com muita tranquilidade, porque participamos de um processo, como falou o doutor Francisco, juiz eleitoral, no dia da diplomação, limpo, correto, onde o que o povo achou que era o melhor caminho venceu e vai administrar os destinos. Sobretudo dos pequenos, dos mais carentes, mexendo em grandes interesses. Quando a gente mexe em grandes interesses, a gente vê que eles reagem. Os grandes poderosos, de grandes empresas, de grandes empreendimentos, a exemplo aí da Zona Azul e outros, que ninguém sabe quem são os sócios de verdade, quem são os donos de verdade, eles querem atingir a gente. Mas pode ter certeza que eu não vou baixar minha cabeça, não tenho medo. Quem tem Deus no coração não tem medo de ninguém, nem de nada do mal que venha querer nos afligir. Aos nossos amigos, pode ter certeza que nós estamos trabalhando fortemente para fazer de Campo Formoso um novo tempo, uma nova história, onde as pessoas mais carentes são prioridades. Muito obrigado.